Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão vespertina, 3 de agosto de 2022, lá fora 32 graus centígrados, ao microfone o Amancio Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e engenharia de som com Nick Ivanov. Tal como sempre acontece, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola, mas para já vamos aos títulos das principais notícias. Tensões militares aumentam no estreito de Taiwan, China convoca embaixador americano. Primeiro carregamento de cereais ucraniano passa inspeção na Turquia, enquanto na Ucrânia prosseguem combates e bombardeamentos da Rússia. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados em Angola e em Angola destaque para as eleições. Senadores americanos pedem eleições livres.
O projeto de resolução pede ao governo dos Estados Unidos para responsabilizar entidades oficiais angolanas por quaisquer tentativas de subverter o processo eleitoral.
As eleições em foco, vamos abordar os diferentes programas partidários e vamos falar do caso Lusati, adiado mais uma vez e advogado não gostou das decisões do juiz.
Com a forma negativa como o juiz suspendeu o processo, e a segunda tem que ver com a forma como o juiz fundamenta a prorrogação dos prazos de prisão preventiva para mais 4 meses.
Fique na nossa companhia para acompanhar esta e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas para já vou convidar o João Santa Rita para apresentar as notícias internacionais.
No meio de crescentes tensões entre a China e os Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse hoje que a visita da sua delegação a Taiwan se destina a tornar inequivocamente claro que os Estados Unidos não vão abandonar Taiwan. Pelosi disse que a China não pode proibir dirigentes de outros países de visitarem aquele território. O governo chinês convocou, entretanto, o embaixador americano para protestar contra a visita e anunciou exercícios de fogo real perto de Taiwan, incluindo mísseis, isto no estreito que separa a China de Taiwan. Taiwan disse que os planeados exercícios militares da China vão ter lugar dentro da zona de 12 milhas de território naval e aéreo do território, o que o governo de Taipei disse ser na prática um bloqueio aéreo e marítimo. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 apelaram, entretanto, à China para resolver as tensões no estreito de Taiwan por meios pacíficos e avisaram que as ações chinesas ameaçam destabilizar a região. Jatos da Força Aérea deste território levantaram hoje voo depois de 27 aviões chineses terem entrado na sua zona de defesa aérea. Taiwan disse ter também colocado mísseis para monitorizar as atividades chinesas na sua chamada área de identificação. O primeiro navio de carga com cereais a deixar a Ucrânia desde que a Rússia invadiu há mais de 5 meses atravessou em segurança o Mar Negro e ancorou nos arredores de Istambul, na Turquia, a caminho do Líbano. O navio foi inspecionado por representantes da Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU, como previsto pelo acordo para permitir que os navios deixem a Ucrânia. O navio foi autorizado a fazer a viagem ao abrigo do acordo negociado entre a ONU, Moscou e Kiev, assinado mês passado, para desbloquear as exportações agrícolas da Ucrânia e atenuar uma crise alimentar global. Espera-se que mais navios da Ucrânia viajem nos próximos dias. A Ucrânia diz que há 17 outros navios à espera da autorização para viajarem. As autoridades ucranianas disseram, entretanto, hoje que a Rússia tem estado a bombardear a zona em redor da cidade de Kharkiv, a segunda maior do país. A Rússia disse, por seu turno, ter levado a cabo ataques com mísseis contra depósitos de armas fornecidos pela Polónia na cidade de Lviv, na parte ocidental da Ucrânia. O principal negociador nuclear iraniano, Ali Bagheri Khani, partiu hoje para Viena para conversações sobre o reatamento do acordo nuclear de 2015, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. O porta-voz disse que em Viena serão realizadas negociações em coordenação com a União Europeia e também com a Rússia, que tem estado a mediar. O mês passado, o comissário dos negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse ter apresentado um novo projeto para se reativar o acordo, ao abrigo do qual o Irão iria reduzir o seu programa nuclear em troca do alívio de sanções. O presidente Donald Trump abandonou o acordo em 2018 e desde então o Irão tem violado os termos do mesmo. Negociações entre o Irão e a administração Biden têm estado num impasse devido à insistência de que os Estados Unidos devem retirar a chamada Guarda Revolucionária do Irão da lista de organizações terroristas internacionais. O enviado especial americano para o Irão, Rob Malley, disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a fazer uma tentativa de boa-fé para se alcançar um acordo, afirmando que em breve será claro se o Irão está disposto a fazer o mesmo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, apelou hoje ao povo do Quênia a apoiarem e a levarem a cabo eleições pacíficas no próximo dia 9. Numa declaração, Blinken disse que um processo pacífico e transparente, refletindo a vontade do povo queniano, irá fortalecer o papel do Quênia como líder regional e global e ajudar a garantir um futuro mais próspero e seguro para todos. O presidente da Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN, avisou hoje que a organização será forçada a reconsiderar um plano de paz acordado com as autoridades militares do Myanmar se este país executar mais presos. O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, falava numa reunião em Phnom Penh dos 10 países membros da ASEAN e disse que a situação é agora pior do que antes do acordo, acrescentando que os países membros estão profundamente desiludidos e perturbados com os desenvolvimentos no Myanmar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia disse que não foi registada qualquer vontade das autoridades militares do Myanmar em aplicarem o acordo. A votação dos membros do Partido Conservador Britânico para escolher o próximo primeiro-ministro foi adiada depois de uma agência de espionagem britânica ter advertido que os ciberhackers poderiam mudar os boletins de voto das pessoas, informou o jornal Telegraph na terça-feira, sem mencionar uma ameaça específica de um Estado hostil.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E as notícias de Angola são dominadas pelo processo eleitoral. Vamos começar hoje com algo que se passou aqui em Washington, D.C. e tem a ver com as eleições angolanas. Três senadores americanos do Partido Democrata introduziram um projeto de resolução pedindo a realização de eleições livres, justas e pacíficas naquele país da África Austral e pedindo ao governo americano que responsabilize qualquer entidade que subverta o processo. Tem os detalhes o João Santa Rita.
A resolução foi introduzida pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Bob Menendez, pelo senador Chris Van Hollen e ainda pelo presidente do Subcomitê para a África e Saúde Global, Ben Cardin, e começa por fazer notar que Angola continua a ser considerado como um país não livre pela organização Freedom House devido, ao que a resolução diz, ao abuso das instituições estatais pelo MPLA, controle dos mídia e ainda intimidação de jornalistas e o que chama de interferências burocráticas nos partidos políticos. O projeto de resolução faz notar ainda o que chama de frustração generalizada devido aos altos níveis de pobreza, apelando depois ao governo angolano para assegurar a credibilidade das eleições, permitindo uma campanha eleitoral sem restrições, intimidações, a publicação e disseminação livre de informação eleitoral, incluindo as listas de eleitores e resultados das eleições. O documento, ainda a ser aprovado pela totalidade do Senado americano, diz ainda que as autoridades angolanas devem permitir o que chama de a participação sem restrições de monitores eleitorais independentes e ainda pôr termo ao uso de recursos e instituições do Estado para, citamos, apoiar ou promover determinados partidos políticos ou candidatos e pede ainda às autoridades angolanas para, citamos, anularem a proibição de sondagens durante as eleições. O projeto de resolução apela a todos os angolanos a votarem e pede a todos os partidos para se comprometerem a não usarem a violência durante ou depois das eleições, a respeitarem o resultado do voto e a investigarem quaisquer disputas pacificamente usando mecanismos legais. O documento apela ainda a todos os partidos angolanos, e citamos, a trabalharem juntos, quaisquer que seja o resultado das eleições, para desenvolverem e implementarem uma agenda alargada de reformas, levada a cabo com a sociedade civil, e que faça face às mais importantes questões a que Angola faz face. Esse programa, diz o documento, deve ter como objetivo reduzir a desigualdade e pobreza, diversificar a economia, privatizar as empresas estatais, eliminar a corrupção, fortalecer e melhorar as liberdades cívicas, direitos humanos e liberdade de expressão. O projeto de resolução pede ao governo dos Estados Unidos para responsabilizar entidades oficiais angolanas por quaisquer tentativas de subverter o processo eleitoral. Já depois do projeto de resolução ter sido submetido, o senador Bob Menendez apelou, e citamos, a todos os atores políticos para que, quem quer que seja que vença as eleições, trabalhem em conjunto para fornecer uma maior transparência governamental, prosperidade, igualdade e liberdade para o povo angolano. Por seu turno, o senador Chris Van Hollen apelou a todos os partidos angolanos para agirem nos melhores interesses do povo angolano e para darem a todos os angolanos uma oportunidade para finalmente fazerem ouvir a sua voz através de eleições livres, justas e um processo democrático credível.
Senadores americanos querem eleições livres e transparentes em Angola, mas também a observação independente. Luís Jimbo é diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia e coordenador do Observatório Eleitoral Angolano. Ele conversou com Mayra de La Salette no programa África Agora sobre esta questão da observação independente das eleições.
Os observadores, primeiro, estão limitados pelo novo regulamento da Comissão Nacional Eleitoral. Vamos para as eleições com cerca de 11 mil mesas de assembleias de voto, só podem ter credenciado 2 mil observadores eleitorais, incluindo os internacionais.
Aqui a nível do país inteiro?
Legal, não é?
Mas isso a nível 2 mil observadores eleitorais a nível do país inteiro?
Sim. Okay. A questão é que é um limite grosseiro ao direito de participação, não é? Só para comparar Moçambique, com menos eleitores do que Angola, uma organização congênera como o Observatório credencia no processo não menos de 8 mil observadores eleitorais. Uma organização, no nosso caso, em Angola, uma organização só pode credenciar 3 observadores por província, e se multiplicar isto por 18 províncias, é o número máximo que uma organização pode credenciar. E, a nível de todo o processo, a CNE decidiu que só vai credenciar 2 mil, mas já anunciou que convidou 1.700. Mesmo nesta circunstância, nem atingiu a quota de 10 mil. Comparando com as eleições de 2017, a CNE havia credenciado, fixado 3 mil observadores, na qual nós tivemos uma cota de 500 observadores. Mas nestas circunstâncias, os observadores têm um limite legal de não poder estar em todas as mesas. E por isso deixa-se o desafio para os candidatos e os partidos políticos colocarem e acompanhar o processo através dos delegados de listas, a princípio, devem obrigatoriamente estar em todas as mesas.
Era Luís Jimbo, do Observatório Eleitoral de Angola, em conversa no programa África Agora, da Voz da América. 13 horas e 14 minutos aqui em Washington. Entretanto, e na sequência de um agudizar de tensões entre os dois principais partidos políticos com dirigentes a trocar insultos, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola exorta os partidos concorrentes às eleições de 24 de agosto a atuarem de modo a promover a paz entre o eleitorado. Novamente, João Santa Rita.
Com efeito, Manuel Pereira da Silva disse que tinha que chamar a atenção aos partidos e coligações de partidos que devem fazer cumprir a Constituição e a lei e o Código de Conduta no que diz respeito à forma de comunicação evitando levar os eleitores para momentos extremos. Manuel Pereira da Silva falava depois daquela troca de insultos entre dirigentes do MPLA e da UNITA, com um dirigente do MPLA a chamar ao presidente da UNITA de lunático, enquanto a UNITA respondia que esse mesmo dirigente do MPLA deveria cortar o bigode para se habituar ao facto de já não ser omnipotente. O presidente da CNE falava ontem na abertura de um workshop sobre cobertura eleitoral para jornalistas nacionais e estrangeiros, e ele pediu também aos eleitores a não permanecerem nas assembleias de voto após votarem. Manuel Pereira da Silva diz que, após a votação, os eleitores devem imediatamente regressar à sua residência, porque se assim não o fizerem, estarão a contrariar uma norma da lei eleitoral. Os eleitores, disse, não necessitam de permanecer na assembleia depois da votação. O eleitor, disse ele, após a votação, tem mesmo de regressar a casa e aguardar os resultados descansadamente.
Obrigado, João Santa Rita. O João que volta dentro de minutos para a página dedicada ao desporto. E nós continuamos a falar das eleições em Angola. A Voz da América foi ver as propostas dos vários concorrentes, dos vários partidos que querem governar Angola, e há farpas entre o partido no poder e os da oposição. O MPLA diz que o seu programa é realizável pela experiência acumulada, contrariamente à oposição, que, segundo diz, traz programas utópicos. A oposição contra-ataca. Reporta Manuel José.
De uma maneira geral, todos dizem que, se forem governo, vão centrar a sua preocupação na resolução dos problemas fundamentais dos cidadãos, como a pobreza, a fome, a questão da melhoria dos sistemas de educação e saúde. O MPLA, partido que sustenta o governo desde 1965, entende que, contrariamente aos programas dos partidos na oposição que considera utópico, João Pinto, deputado pelo partido maioritário, diz que o seu promete e faz.
O MPLA diz que vai continuar a alargar as transferências monetárias para combater a pobreza e exclusão social. Se diz que vai reforçar e melhorar o sistema de saúde, também já está fazendo. O MPLA diferencia-se dos outros partidos por ser um partido que realiza, que faz as coisas e também assume os seus erros. E já não está em mera utopia, é uma questão de realizar aquilo que é realizável.
A Casa CE, pelo seu presidente Manuel Fernandes, questiona o MPLA sobre as promessas feitas em 2017.
Por exemplo, pela promessa da construção da Califórnia, dos 500 mil postos de trabalho. Os cidadãos já sabem para que mais de falar.
Para o líder da única coligação eleitoral, o seu programa de governo contou com o subsídio de vários cidadãos fora da Casa CE.
De uma economia que seja guiada pelo setor privado, em que o Estado deve exercer apenas um papel coordenador, um papel de fiscalizador sobre o exercício econômico, o que o Estado deve fazer é criar oportunidades para termos um empresariado forte e competitivo, para oferecer postos de trabalho à nossa juventude, aos nossos cidadãos. E o Estado aumentar a sua capacidade do ponto de vista das receitas fiscais.
Já a UNITA diz que a prioridade, antes de tudo, seria inverter as normas atuais e depois atacar as questões estruturantes, segundo o cabeça de lista, Adalberto Costa Júnior.
Que o voto na UNITA significará abraçar a visão da Constituição, de trazer de novo ao cidadão a eleição direta do Presidente da República. Que o Presidente da República contraia empréstimos sem ir à Assembleia Nacional. Comprometer o país aumentando permanentemente o endividamento sem autorização da Assembleia. É preciso corrigir a diminuição dos poderes. Não se pode admitir ter uma democracia com um poder unipessoal. A Assembleia Nacional, que recebe ordens do Presidente da República, os tribunais, não tem independência de funcionamento. A própria Comissão Nacional Eleitoral, que é um comitê de especialidade do partido que governa.
Uma das formas para combater a pobreza é, segundo a UNITA,
a titularidade da terra é um dos aspectos que não pode ser contornado. E nós não estamos de acordo que a terra é propriedade do Estado. E este é um dos elementos dos conflitos brutais e da pobreza. Base dos conflitos no interior, nas cidades, não há titularidade reconhecida. E é base dos conflitos no mundo. É um dos problemas mais importantes do combate à pobreza.
Outro concorrente às eleições de 24 deste mês, Benedito Daniel, cabeça de lista do PRS.
O federalismo é o regime de governação mais compatível com a democracia. O Estado unitário não prevê a democraticidade que o federalismo reserva, porque o Estado unitário tem limitações. Há algo que não se partilha no Estado unitário, são as finanças.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
A partir de Washington DC, acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. A Voz da América que está em www.voaportugues.com. Estamos já através da onda média em Angola e São Tomé e Príncipe e também a ondas curtas para todo o mundo e em estações de FM parceiras da Voz da América na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e a nossa emissão também está na internet. Na nossa segunda meia hora daqui a alguns minutos teremos uma rádio parceira em Mindelo, a Rádio Morabeza de Cabo Verde.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira teremos um convidado, exatamente Manuel de Araújo, que é o edil da cidade de Quelimane, no centro de Moçambique. Com ele vamos iniciar uma conversa em torno da governação autárquica nos municípios pela oposição. Manuel de Araújo é edil de Quelimane pelo partido Renamo, foi através do qual que ele ganhou as eleições autárquicas. Iremos conversar com eles para conhecer os desafios que a oposição tem na gestão dos municípios em Moçambique. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O julgamento do chamado caso Lusati, que estava paralisado há mais de um mês e retornado na passada sexta-feira, voltou a ser adiado para o próximo dia 15 de agosto deste mês. O advogado de Lusati diz que a decisão do juiz de prorrogar também a prisão preventiva dos réus é ilegal. O Cosmo Kuta tem os detalhes a partir de Luanda.
O advogado de defesa do major Pedro Lusati, arguido no caso Operação Caranguejo, Francisco Muteca, mostra-se agastado com o fundamento do juiz da causa, Andrade da Silva, por prorrogar para mais 4 meses o prazo de prisão preventiva dos 49 arguidos no processo.
Com a forma negativa como o juiz suspendeu o processo, e a segunda tem que ver com a forma como o juiz fundamenta a prorrogação dos prazos de prisão preventiva para mais 4 meses. Ou seja, o meritíssimo juiz do julgamento fundamenta a prorrogação dos prazos de prisão preventiva com base no artigo 283, número 4, do Código de Processo Penal angolano, o que é completamente ilegal pelo facto de não ter acolhimento neste preceito os factos levantados em sede questão prévia.
Entretanto, a Voz da América ouviu o jurista Salvador Freire, que esclarece que o prazo da prisão preventiva pode ser alargado desde que a decisão seja bem fundamentada.
Deve ser devidamente fundamentada para que este ato se possa ser praticado. Enquanto não for fundamentado, torna-se como um ato ilegal.
Outra opinião tem o jurista Agostinho Canando, que entende haver, da parte do juiz da causa, manobras dilatórias para manter por mais tempo os acusados em prisão preventiva.
Logo à partida, sabemos que o tribunal está a dar manobras, porque não queremos que em 8, 10 meses não se recolheu ainda nada para se fazer o juízo de probabilidade de se transformar em juízo de certeza ou não. Então, estamos aqui a crer que são manobras que provavelmente têm abraços políticos e não apenas manobras judiciais.
A Operação Caranguejo foi levada a cabo a 12 de maio de 2021 e dias depois foi supostamente descoberto que o tesoureiro da banda militar da presidência, Pedro Lusati, tinha em seu nome vários imóveis no país e no exterior e carros de luxo. Alegadamente foram encontrados na sua residência malas com dólares e euros. Koki Mukuta, Luanda.
O
Página desportiva, vamos começar com os jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Hoje há um jogo que o Benfica de Portugal está a seguir com atenção. É aquele que põe frente a frente o Dinamo de Kiev e o Sturm Graz da Áustria. Jogo não é, obviamente, em Kiev devido à invasão russa, é na Polónia, mas vai sair desta eliminatória o próximo adversário do Benfica. E dizemos próximo adversário, embora o Benfica tenha ainda que fechar a conta desta terceira pré-eliminatória numa deslocação à Dinamarca para defrontar o Midtjylland. Uma deslocação que deve ser só para passear, por conta o Benfica deu sova surra aos dinamarqueses. 4-1, esteve a ganhar por 4-0. A eliminatória está praticamente resolvida. E falando de competições europeias, o dono do clube italiano Napoli, Aurelio Di Laurentiis, parece que tem, na opinião de alguns, uma boa ideia. Pelo menos uma ideia controversa. De Laurentiis fez notar que há cada vez mais torneios e, a nível de clubes, para além das competições nacionais, temos a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Liga da Conferência. Ele sugeriu que, em vez destas competições, se faça uma só com os principais clubes das 5 ligas principais. Quem não gosta, claro está, são as ligas que não estejam nessas tais 5 ligas principais. De Laurentiis fez também uma declaração controversa, afirmando que só vai contratar jogadores africanos se estes concordarem em não participarem na Copa das Nações Africanas. Isto porque o CAN se realiza sempre durante os campeonatos nacionais, pelo que os clubes ficam sem alguns dos seus principais jogadores devido ao torneio. O Napoli, no último CAN, perdeu 2 jogadores durante muitas semanas. O dono do Napoli fez notar que isso se aplica também a jogadores das seleções da América do Sul, que são chamados para jogos do Campeonato Sul-Americano quando estão a decorrer campeonatos nacionais.
E ainda dando continuidade ao desporto, uma nota sobre os jogos da Commonwealth. As moçambicanas Alcinda Panguana e Radhi Gramani qualificaram-se para as meias-finais, o que quer dizer que Moçambique pode sair de Birmingham com pelo menos 2 medalhas de bronze. 13:27, daqui a pouco teremos já segunda meia hora dedicada aos países africanos de língua portuguesa. E agora falemos agora do governo de Moçambique relativo a essa questão da segunda meia hora. O governo de Moçambique que insiste em ter o antigo ministro das Finanças Manuel Chang extraditado para Maputo, isto após a recente recusa dos tribunais sul-africanos, no que abre caminho para o ex-ministro das Finanças de Moçambique ser extraditado para os Estados Unidos. O Diário Notícias de Maputo reporta que a Procuradoria-Geral da República disse que decorrem preparativos para a interposição de mais um recurso ao Tribunal de Apelação da África do Sul. O Procurador-Geral Adjunto André Cumbi é citado a afirmar que, apesar de os anteriores recursos não terem resultado, ainda existe espaço para que Moçambique possa recorrer novamente da decisão de extraditar o antigo governante para os Estados Unidos da América. Chang, recordamos, está detido na África do Sul desde 2018 em conexão com o escândalo das dívidas ocultas. Os Estados Unidos querem julgá-lo sob acusação de crimes financeiros. Na nossa segunda meia hora de emissão, teremos mais detalhes sobre esta notícia e também nessa meia hora de emissão iremos trazer outros assuntos, como, por exemplo, o facto de termos uma reportagem de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, da conta de que 3 cristãos foram mortos por insurgentes ligados ao Estado Islâmico. Com Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e eu, Amante Miguel, assim foi a primeira parte da nossa emissão. Até já.
A luta comigo, a luta contigo é na estrada da Guiné, estamos a chegar. A luta comigo, a luta contigo é na estrada da Guiné, estamos a chegar. Ninguém mono muito já mochima me negue. Se não conhece eu aí se me chamote. Ninguém mono muito já mochima me negue. Zeno kungi tade ayi zeno chambuje ayi ayi aluka kumilu ayi aluka kuti na strada tangimbia wotamu za shigari.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 3 de agosto de 2022. Esta é a segunda parte, aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. Na técnica, o Nick Ivanov, na produção, Mariano Bartolomeu. Amigo, votos de boa escuta, eu sou o Amancio Miguel. Hoje em destaque nas notícias, tensões militares aumentam no estreito de Taiwan, China convoca o embaixador americano. Primeiro carregamento de cereais ucraniano passa a inspeção na Turquia, enquanto na Ucrânia prosseguem combates e bombardeamentos da Rússia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e em Moçambique também, através das rádios parceiras. Pode acompanhar a nossa emissão em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, bastante escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
No meio de crescentes tensões entre a China e os Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse hoje que a visita da sua delegação a Taiwan se destina a tornar inequivocamente claro que os Estados Unidos não vão abandonar Taiwan. Pelosi disse que a China não pode proibir dirigentes de outros países de visitarem aquele território. O governo chinês convocou, entretanto, o embaixador americano para protestar contra a visita e anunciou exercícios de fogo real perto de Taiwan, incluindo mísseis, isto no estreito que separa a China de Taiwan. Taiwan disse que os planeados exercícios militares da China vão ter lugar dentro da zona de 12 milhas de território naval e aéreo do território, o que o governo de Taipei disse ser, na prática, um bloqueio aéreo e marítimo. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 apelaram, entretanto, à China para resolver as tensões no estreito de Taiwan por meios pacíficos e avisaram que as ações chinesas ameaçam destabilizar a região. Jatos da Força Aérea deste território levantaram hoje voo depois de 27 aviões chineses terem entrado na sua zona de defesa aérea. Taiwan disse ter também colocado mísseis para monitorizar as atividades chinesas na sua chamada área de identificação. O primeiro navio de carga com cereais a deixar a Ucrânia desde que a Rússia invadiu há mais de 5 meses atravessou em segurança o Mar Negro e ancorou nos arredores de Istambul, na Turquia, a caminho do Líbano. O navio foi inspecionado por representantes da Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU, como previsto pelo acordo para permitir que os navios deixem a Ucrânia. O navio foi autorizado a fazer a viagem ao abrigo do acordo negociado entre a ONU, Moscou e Kiev, assinado o mês passado, para desbloquear as exportações agrícolas da Ucrânia e atenuar uma crise alimentar global. Espera-se que mais navios da Ucrânia viajem nos próximos dias. A Ucrânia diz que há 17 outros navios à espera da autorização para viajarem. As autoridades ucranianas disseram, entretanto, hoje que a Rússia tem estado a bombardear a zona em redor da cidade de Kharkiv, a segunda maior do país. A Rússia disse, por seu turno, ter levado a cabo ataques com mísseis contra depósitos de armas fornecidos pela Polónia na cidade de Lviv, na parte ocidental da Ucrânia. O principal negociador nuclear iraniano, Ali Bagheri Khani, partiu hoje para Viena para conversações sobre o reatamento do acordo nuclear de 2015, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. O porta-voz disse que em Viena serão realizadas negociações em coordenação com a União Europeia e também com a Rússia, que tem estado a mediar. O mês passado, o comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse ter apresentado um novo projeto para se reativar o acordo, ao abrigo do qual o Irã iria reduzir o seu programa nuclear em troca do alívio de sanções. O presidente Donald Trump abandonou o acordo em 2018 e desde então o Irã tem violado os termos do mesmo. Negociações entre o Irã e a administração Biden têm estado num impasse devido à insistência de que os Estados Unidos devem retirar a chamada Guarda Revolucionária do Irã da lista de organizações terroristas internacionais. O enviado especial americano para o Irão, Rob Malley, disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a fazer uma tentativa de boa-fé para se alcançar um acordo, afirmando que em breve será claro se o Irão está disposto a fazer o mesmo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, apelou hoje ao povo do Quênia a apoiarem e a levarem a cabo eleições pacíficas no próximo dia 9. Numa declaração, Blinken disse que um processo pacífico e transparente, refletindo a vontade do povo queniano, irá fortalecer o papel do Quênia como líder regional e global e ajudar a garantir um futuro mais próspero e seguro para todos. O presidente da Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN, avisou hoje que a organização será forçada a reconsiderar um plano de paz acordado com as autoridades militares do Myanmar se este país executar mais presos. O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, falava numa reunião em Phnom Penh dos 10 países membros da ASEAN e disse que a situação é agora pior do que antes do acordo, acrescentando que os países membros estão profundamente desiludidos e perturbados com os desenvolvimentos no Myanmar.
Um grupo armado atacou e decapitou 3 pessoas, todos adultos, em Litanduqua, uma aldeia de Macomia, na província de Cabo Delgado, que fica dentro do chamado cordão de segurança e com forte presença de militares naquela província do norte de Moçambique, que é alvo desde 2017 de uma insurgência islamita, relataram a Voz da América nesta quarta-feira várias fontes locais contactadas por André Batista.
O ataque ocorreu na terça-feira 2 e visou uma aldeia que fica não distante de uma posição militar, tendo os insurgentes destruído também casas e uma motocicleta dos moradores, contaram os residentes. Eles, quando entraram na aldeia, começaram a queimar casas e capturaram 3 pessoas, que foram decapitadas de imediato. Disse Suleiman Abir, descrevendo um novo pânico no local. Um outro morador, citando um sobrevivente, disse que o grupo entrou no princípio da noite, claramente para destruir a aldeia e expulsar os habitantes que sobreviveram ao ataque anterior. Várias pessoas voltaram a fugir da aldeia, que já tinha sido atacada em julho, quando os rebeldes incendiaram dezenas de casas. O Estado Islâmico reivindicou o ataque, escreve a especialista em análise de dados de conflitos armados, Jasmine Opperman, que acompanha o conflito em Cabo Delgado. Na sua página no Twitter, Jasmine Opperman indica que a reivindicação do Estado Islâmico refere à morte de 3 cristãos, decapitados por soldados após sua captura na terça-feira. A aldeia atingida não fica distante de onde o grupo rebelde fez 3 emboscadas em menos de uma semana a colunas de viaturas, uma das quais fortemente guarnecida por militares e caminhões blindados equipados com metralhadoras. Numa das emboscadas, os insurgentes decapitaram 2 cristãos e provocaram danos a 7 veículos e vários feridos, numa zona com proteção e atuação das tropas governamentais e estrangeiras que combatem a insurreição armada em Cabo Delgado. As 2 primeiras emboscadas ocorreram a 30 e 31 de julho, a sul da aldeia de Nova Zambese, no distrito de Macomia, junto à única estrada asfaltada que liga Pemba a Palma. No ataque do dia 31, a coluna de viatura estava fortemente protegida e tinha a missão de levar suprimentos de guerra para a vila de Palma, via terrestre. A polícia em Pemba não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. A insurreição com inspiração radical islâmica irrompeu em 2017, deixando pelo menos 4 mil mortos, segundo a CLED, e cerca de 850 mil desalojados. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique, um país que insiste em ter Manuel Chang, seu antigo ministro das Finanças, extraditado para Maputo após a recente recusa dos sul-africanos naquilo que analistas em direito dizem que abriu caminho para que aquele governante seja, antigo governante seja enviado para os Estados Unidos. O Diário Notícias de Maputo reporta que a Procuradoria-Geral da República disse que decorrem preparativos para a interposição de mais um recurso ao Tribunal de Apelação da África do Sul. Os detalhes com Ana Guedes.
O Procurador-Geral Adjunto, André Cumbi, é citado a afirmar que, apesar de os anteriores recursos não terem resultado, ainda existe espaço legal para que Moçambique possa recorrer, novamente, da decisão de extraditar o antigo governante para os Estados Unidos. Chang está detido na África do Sul desde 2018, em conexão com o escândalo das dívidas ocultas. Os Estados Unidos querem julgá-lo sob acusação de crimes financeiros. Na semana passada, o Tribunal Superior da África do Sul, divisão de Gauteng, indeferiu um pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique para recorrer da decisão sobre a extradição do ex-ministro para os Estados Unidos. A juíza Margaret Victor considerou, na quarta-feira, dia 27 de junho, que que a Procuradoria-Geral de Moçambique não apresentou quaisquer razões imperiosas para que o pedido para recurso fosse concedido. Comentando a decisão, o jurista José Nascimento, baseado em Joanesburgo, disse que a posição dos tribunais sul-africanos sempre foi firme e consistente em relação à imunidade de Manuel Chang, pelo que a hipótese de ele regressar a Moçambique é bastante remota. Para além disso, sublinhou aquele jurista, a justiça sul-africana está a ser fortemente pressionada pela justiça norte-americana para extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos, porque os americanos querem julgá-lo, frisou. Por seu turno, entrevistado pela Voz da América, André Thomashausen, jurista e especialista em direito internacional, considerou que a decisão do Tribunal Superior de Gauteng mostra que a justiça sul-africana não se deixa enganar, disse. Thomashausen sublinhou que o primeiro pedido de extradição de Moçambique, feito com oportunismo, depois do pedido de extradição dos Estados Unidos, que estava viciado de mentiras e tentou enganar e confundir as autoridades sul-africanas. Recorde-se que o caso Dívidas Ocultas envolve o desvio de milhares de dólares de um empréstimo de Moçambique para alegados projetos de pesca de atum e proteção costeira na ordem de mais de 2 mil milhões de dólares. Funcionários do Banco Crédito Suíço, que facilitaram o empréstimo, declararam-se culpados da acusação de crimes financeiros nos Estados Unidos e o próprio Crédito Suíço foi multado. Jean Bustani, funcionário da Privinvest, empresa naval de Abu Dhabi envolvida no processo, foi levado por um tribunal de Nova Iorque. Em Maputo é aguardada a leitura da sentença, em novembro, do julgamento de parte dos envolvidos, incluindo quadros séniores da secreta moçambicana, assessores do ex-estadista Armando Guebuza, assim como o seu filho, Dandi Guebuza.
Obrigado, Ana Guedes, de Maputo para São Tomé e Príncipe, onde o Tribunal Constitucional vai permitir que o presidente do Parlamento do país pague em prestações uma multa de 15 mil euros pela não justificação das contas da campanha presidencial de 2021. Delfim Neves, que concordou publicamente com a multa e com a obrigação de a pagar, fará a primeira prestação até 31 de agosto e a última em 31 de dezembro de 2022. De São Tomé para Angola, três senadores americanos do Partido Democrata introduziram um projeto de resolução pedindo a realização de eleições livres, justas e pacíficas neste país e pedindo ao governo americano que responsabilize qualquer entidade que subverta o processo. O João Santa Rita tem os pormenores.
A resolução foi introduzida pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Bob Menendez, pelo senador Chris Van Hollen e ainda pelo presidente do Subcomitê para a África e Saúde Global, Ben Cardin, e começa por fazer notar que Angola continua a ser considerado como um país não livre pela organização Freedom House devido, ao que a resolução diz, ao abuso das instituições estatais pelo MPLA, controle dos mídias e ainda intimidação de jornalistas e o que chama de interferências burocráticas nos partidos políticos. O projeto de resolução faz notar ainda o que chama de frustração generalizada devido aos altos níveis de pobreza, apelando depois ao governo angolano para assegurar a credibilidade das eleições, permitindo uma campanha eleitoral sem restrições, intimidações, a publicação e disseminação livre de informação eleitoral, incluindo as listas de eleitores e resultados das eleições. O documento, ainda a ser aprovado pela totalidade do Senado americano, diz ainda que as autoridades angolanas devem permitir o que chama de a participação sem restrições de monitores eleitorais independentes e ainda pôr termo ao uso de recursos e instituições do Estado para, citamos, apoiar ou promover determinados partidos políticos ou candidatos e pede ainda às autoridades angolanas para, citamos, anularem a proibição de sondagens durante as eleições. O projeto de resolução apela a todos os angolanos a votarem e pede a todos os partidos para se comprometerem a não usarem a violência durante ou depois das eleições, a respeitarem o resultado do voto e a investigarem quaisquer disputas pacificamente usando mecanismos legais. O documento apela ainda a todos os partidos angolanos, e citamos, a trabalharem juntos, quaisquer que seja o resultado das eleições, para desenvolverem e implementarem uma agenda alargada de reformas levada a cabo com a sociedade civil e que faça face às mais importantes questões a que Angola faz face. Esse programa, diz o documento, deve ter como objetivo reduzir a desigualdade e pobreza, diversificar a economia, privatizar as empresas estatais eliminar a corrupção, fortalecer e melhorar as liberdades cívicas, direitos humanos e liberdade de expressão. O projeto de resolução pede ao governo dos Estados Unidos para responsabilizar entidades oficiais angolanas por quaisquer tentativas de subverter o processo eleitoral. Já depois do projeto de resolução ter sido submetido, o senador Bob Menendez apelou, e citamos, a todos os atores políticos para que, quem quer que seja que vença as eleições, trabalhem em conjunto para fornecer uma maior transparência governamental, prosperidade, igualdade e liberdade para o povo angolano. Por seu turno, o senador Chris Van Hollen apelou a todos os partidos angolanos para agirem nos melhores interesses do povo angolano e para darem a todos os angolanos uma oportunidade para finalmente fazerem ouvir a sua voz através de eleições livres, justas e um processo democrático credível.
Obrigado, João. Senadores americanos exigem observação independente na eleição angolana. Luís Jimbo, que é diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais, esteve em conversa com Mara Lassalete sobre esta questão, a observação independente das eleições em Angola. Luís Jimbo.
Os observadores, primeiro, estão limitados pelo novo regulamento da Comissão Nacional Eleitoral. Vamos para as eleições com cerca de 11 mil mesas de assembleias de voto e que só podem ser credenciados 2 mil observadores eleitorais, incluindo os internacionais.
Aqui a nível do país inteiro?
Legal, não é?
Mas isso a nível 2 mil observadores eleitorais a nível do país inteiro?
Sim. A questão é que é um limite grosseiro ao direito de participação, não é? Só para comparar Moçambique, com menos eleitores do que Angola, uma organização congênera como o Observatório credencia no processo não menos de 8 mil observadores eleitorais. Uma organização, no nosso caso, em Angola, uma organização só pode credenciar 3 observadores por província e, se multiplicar isto por 18 províncias, é o número máximo que uma organização pode credenciar. E, a nível de todo o processo, a CNE decidiu que só vai credenciar 2 mil, mas já anunciou que convidou 1.700. Mesmo nesta circunstância, nem atingiu a quota de 10 mil. Comparando com as eleições de 2017, a CNE havia credenciado, declarado, fixado 3 mil observadores, na qual nós tivemos uma quota de 500 observadores. Mas nestas circunstâncias, os observadores têm um limite legal de não poder estarem em todas as mesas. E por isso deixa-se o desafio para os candidatos e os partidos políticos colocarem e acompanhar o processo através dos delegados de listas, que, a princípio, devem obrigatoriamente estar em todas as mesas.
Luís Jimbo, que é o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais, em conversa com Mayra Lassalete, no programa África Agora. Na nossa terceira meia hora, voltaremos a ter o destaque para esta questão da observação independente às eleições em Angola. O assassinato do líder do Al-Qaeda no Afeganistão, dirigido pelos Estados Unidos, foi um golpe na liderança do grupo terrorista, mas será que irá afetar as suas bases no Médio Oriente, África e Ásia? A Casa Branca diz que não está a descurar a tensão de quaisquer ameaças terroristas que surjam e os investigadores de terrorismo dizem que os Estados Unidos precisam de ser vigilantes e pacientes. Ana Guedes.
A Casa Branca diz ter grande confiança que o seu ataque direcionado matou o chefe da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Mas a Casa Branca também diz que cortar a cabeça da besta pode não neutralizar a ameaça. John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional.
Estão no norte da África, estão no Sahel, estão em todo o Médio Oriente e estão no Iémen. Percebo que estamos concentrados no Afeganistão, mas também não estamos a perder de vista o resto do mundo.
Desde que Osama Bin Laden formou o grupo em 1988, a Al-Qaeda tem proliferado em numerosos ramos ao longo das décadas, unidos pela intolerância e ao ódio aos Estados Unidos e de Israel e de uma interpretação estrita do Islão. Michael Kugelman, do Wilson Center.
A Al-Qaeda pode não estar a planear ativamente, operacionalmente, um ataque em solo dos Estados Unidos, mas ideologicamente continua a opor-se aos Estados Unidos. Por esse mesmo facto, é algo que não devemos ignorar.
Especialmente em África, onde os filiados floresceram. Martin Uy, do Instituto de Estudos de Segurança.
My advice to Biden and to the American government is that yes, okay, we can.
O meu conselho a Biden e ao governo americano é que sim, ok, podemos matar a liderança, mas penso que é um aspecto muito pequeno na luta contra o terrorismo. O foco deve ser, na verdade, a abordagem dos fatores, os fatores políticos e económicos que realmente protegem o terrorismo.
Mas a morte de al-Zawahiri irá afetar estes grupos. Embora ele não fosse visto como um líder carismático como Bin Laden, era um líder disciplinado.
Zawahiri foi eficaz em manter unida esta rede mais ampla de filiais, grupos, franchise e sucursais, desde o Sahel até ao Corno de África e mais longe. É provavelmente por isso que ele deveria receber mais crédito, mantendo essa aliança e fazendo-o através de um período turbulento da Primavera Árabe e da ascensão do Estado Islâmico.
Então, e agora? Sobre isso, o Presidente foi claro.
A minha administração continuará a monitorizar vigilantemente e a enfrentar as ameaças da Al-Qaeda, independentemente da sua origem.
Os analistas como Colin Clark, do grupo Sofan, também pediram paciência.
Estes grupos são pacientes e são altamente capazes. E por isso, vê-los como uma espécie de incómodo, eu sei que todos querem concentrar-se em grande parte na concorrência com a Rússia e China e deixar para trás a guerra global contra o terrorismo, eu diria, não nos adiantemos.
Al-Qaeda atacou o World Trade Center pela primeira vez em 1993, matando 6 pessoas. Na altura era um grupo relativamente obscuro, até 11 de setembro de 2001.
No passado 14 de julho, o presidente russo Vladimir Putin assinou 2 leis. A primeira, sobre o controle das atividades das pessoas sob influência estrangeira, e a segunda, sobre a alteração do Código Penal da Federação Russa, do Código de Processo Penal da Federação Russa de Tver. Novamente, Ana Guedes.
A 14 de julho, o presidente russo Vladimir Putin assinou 2 leis. A primeira chamava sobre o controle das atividades das pessoas sob influência estrangeira. A segunda, sobre a alteração do Código Penal da Federação Russa e do Código de Processo Penal da Federação Russa. Os observadores do Kremlin dizem que a lei sobre a influência estrangeira é vagamente redigida e aumenta dramaticamente o poder do governo sobre os cidadãos e organizações russas. Damélia Aitkozina, da Human Rights Watch.
Agora, basicamente, qualquer pessoa pode ser considerada um agente estrangeiro. O que é a influência estrangeira? Alguém ouviu a Voz da América e está sob influência estrangeira?
As novas leis expandiram a lista de agentes estrangeiros para incluir a apresentadora televisiva Tatiana Lazareva, os bloggers Maxim Katz e Verónica Belotsorkskaya, e o membro da oposição Ilya Yashin, se encontra num centro de detenção por se pronunciar contra a guerra na Ucrânia.
Ilya Yashin é um conhecido ativista político, pelo que muita atenção é dirigida a ele. Mas estamos também a falar de dezenas de casos deste tipo. Só de 24 de junho a 24 de julho foram iniciados 13 novos casos criminais em torno da distribuição de notícias falsas. 75 casos desde o início da guerra, e a lei só foi adotada em março.
A segunda lei do processo penal que Putin assinou 14 de julho equivale a juntar as fileiras inimigas durante a atividade militar alta traição com uma pena máxima de prisão de 20 anos.
Para ser acusado de traição ou ser espião, nem sequer é necessário possuir qualquer informação sensível.
na farmácia. Valéria Vetochkina, do projeto Primeiro Departamento de Direitos Humanos, diz que desde 2017 tornou-se tendência na Rússia a acusar os cientistas de traição. Em 2021, Viktor Kudryavtsev, investigador de um centro russo de fotões e naves espaciais, morreu enquanto estava sob investigação. E Dmitry Kolker, um cientista de Novorossiysk, foi preso por suspeita de traição, levado ao hospital para um centro de detenção e morreu 4 dias depois de cancro pancreático avançado.
Tenho um cliente. Ele está agora num centro de detenção. O seu nome é Valery Kalugin e em breve fará 70 anos. Em 2018, participou num projeto internacional autorizado pelo presidente. Parte do trabalho incluía a concessão de um avião supersónico, um civil não militar. Alguns anos mais tarde, o FSB, Serviço Federal de Segurança, chega à sua casa acusando-o de traição.
O governo russo apresenta estas alterações legais como medidas necessárias para proteger Moscovo da influência estrangeira e para manter a segurança nacional em tempo de guerra.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Hoje há um jogo que o Benfica de Portugal está a seguir com atenção. É aquele que põe frente a frente o Dinamo de Kiev e o Sturm Graz da Áustria. O jogo não é, obviamente, em Kiev, devido à invasão russa, é na Polónia, mas vai sair desta eliminatória o próximo adversário do Benfica. E dizemos próximo adversário, embora o Benfica tenha ainda que fechar a conta desta terceira pré-eliminatória, numa deslocação à Dinamarca para defrontar o Midtjylland. Uma deslocação que deve ser só para passear, por conta do Benfica deu sova surra aos dinamarqueses. 4-1, esteve a ganhar por 4-0. A eliminatória está praticamente resolvida. E falando de competições europeias, o dono do clube italiano Napoli, Aurelio Di Laurentiis, parece que tem, na opinião de alguns, uma boa ideia. Pelo menos uma ideia controversa. De Laurentiis fez notar que há cada vez mais torneios e a nível de clubes, para além das competições nacionais, temos a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Liga da Conferência. Ele sugeriu que em vez destas competições se faça uma só, com os principais clubes das 5 ligas principais. Quem não gosta, claro está, são as ligas que não estejam nessas tais 5 ligas principais. De Laurentiis fez também uma declaração controversa, afirmando que só vai contratar jogadores africanos se estes concordarem em não participarem na Copa das Nações Africanas, isto porque o CAN se realiza sempre durante os campeonatos nacionais, pelo que os clubes ficam sem alguns dos seus principais jogadores devido ao torneio. O Napoli, no último CAN, perdeu 2 jogadores durante muitas semanas. O dono do Napoli fez notar que isso se aplica também a jogadores das seleções da América do Sul, que são chamados para jogos do Campeonato Sul-Americano quando estão a decorrer campeonatos nacionais. Portanto, Napoli, se você é africano e quer jogar no Napoli, assina, contrata, dizer que se for convocado, não vai. E vamos para a telenovela CR7, para onde vai Cristiano Ronaldo? Sabemos que para já vai para o banco. É verdade, o campeonato inglês inicia-se no fim de semana. Manchester United abre o campeonato contra o Brighton e já foi decidido que CR7 vai iniciar o jogo no banco. O drama dentro do Manchester United com CR7 agravou-se no fim de semana num jogo amigável contra o Rayo Vallecano. Ronaldo foi substituído ao intervalo e depois foi-se embora antes do jogo terminar.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira iremos conversar com Manuel de Araújo, que é o presidente do Conselho Municipal da cidade de Quelimane, no centro de Moçambique, exatamente sobre este tema, que é a gestão de municípios por partidos da oposição, isto em relação ao poder central. Foi assim mais uma segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Dentro de segundos, Ana Guedes e a terceira parte. Para já, um grande abraço do Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Continuação de Ótima Escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta quarta-feira. Hoje é 3 de agosto de 2022. A Voz da América está em onda curta em todo o mundo, está ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site www.voaportugues.com. Também pode estar connosco através do Facebook, Twitter, Instagram. Encontra-nos através da Voa Português. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Leo Saílo. Títulos da atualidade. Tensões militares aumentam no estreito de Taiwan. China convoca embaixador americano. Primeiro carregamento de cereais ucranianos passa em inspeção na Turquia, enquanto na Ucrânia prosseguem combates e bombardeamentos russos. E hoje, por ser quarta-feira, teremos a agenda africana, na qual o especialista em eleições, Luís Gimbo, discute em torno da observação eleitoral em Angola. Um grupo armado atacou e decapitou 3 pessoas, todos adultos, em Litandukou, uma aldeia de Macomia que fica dentro de um cordão de segurança e com forte presença de militares em Cabo Delgado, relataram à Voz da América nesta quarta-feira várias fontes locais. André Batista.
O ataque ocorreu na terça-feira 2 e visou uma aldeia que fica não distante de uma posição militar, tendo os insurgentes destruído também casas e uma motocicleta dos moradores, contaram os residentes. Eles, quando entraram na aldeia, começaram a queimar casas e capturaram 3 pessoas, que foram decapitadas de imediato. Disse Suleiman Abir, descrevendo um novo pânico no local. Um outro morador, citando um sobrevivente, disse que o grupo entrou no princípio da noite, claramente para destruir a aldeia e expulsar os habitantes que sobreviveram ao ataque anterior. Várias pessoas voltaram a fugir da aldeia, que já tinha sido atacada em julho, quando os rebeldes incendiaram dezenas de casas. O Estado Islâmico reivindicou o ataque, escreve a especialista em análise de dados de conflitos armados, Jasmine Opperman, que acompanha o conflito em Cabo Delgado. Na sua página no Twitter, Jasmine Opperman indica que a reivindicação do Estado Islâmico refere à morte de 3 cristãos decapitados por soldados após sua captura na terça-feira. A aldeia atingida não fica distante de onde o grupo rebelde fez 3 emboscadas em menos de uma semana a colunas de viaturas, uma das quais fortemente guarnecida por militares e caminhões blindados equipados com metralhadoras. Numa das emboscadas, os insurgentes decapitaram 2 cristãos e provocaram danos a 7 veículos e vários feridos, numa zona com proteção e atuação das tropas governamentais estrangeiras que combatem a insurreição armada em Cabo Delgado. As 2 primeiras emboscadas ocorreram a 30 e 31 de julho, a sul da aldeia de Nova Zambeze, no distrito de Macomia, junto à única estrada asfaltada que liga Pemba a Palma. No ataque do dia 31, a coluna de viatura estava fortemente protegida e tinha a missão de levar suprimentos de guerra para a vila de Palma, via terrestre. A polícia em Pemba não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. A insurreição com inspiração radical islâmica irrompeu em 2017, deixando pelo menos 4 mil mortos, segundo a CLED, e cerca de 850 mil desalojados. André Batista, para a Voz da América.
De seguida, acompanha a análise de Luís Gimes, especialista angolano em eleições, em conversa com a Mara de La Salette, dos desafios da observação eleitoral em Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O nosso convidado hoje é Luís Gimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IASED, e coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, OBEA. Iniciou a 24 de julho a campanha eleitoral em Angola. O clima é de promessas, de expectativas e até de apreensão. Os cidadãos pedem uma Angola melhor, os partidos políticos esperam que haja equilíbrio na abordagem dos órgãos de informação. Doutor, o caminho para as eleições de 24 de agosto no que toca à observação eleitoral parece ter sido um pouco espinhoso. Qual é o maior desafio da observação eleitoral em Angola?
Olha, é fazer cobertura de uma amostra possível de poder, por exemplo, fazer uma contagem paralela aceitável, a ser comparado com os dados oficiais e o desafio de fazer uma observação eleitoral com fundos públicos, ou seja, não depender da comunidade internacional para financiar os observadores nacionais, também é o desafio de que esta atividade de observação eleitoral esteja na consciência do serviço voluntário e no interesse de credibilizar o processo eleitoral e, finalmente, é também na utilidade dos relatórios, das constatações dos observadores, das missões de observação no ciclo pós-eleitoral, que permita quer os deputados, quer os órgãos da Comissão Nacional Eleitoral, melhorar aquelas questões que tenham sido identificadas e recomendadas pelo observador das eleições anteriores, por exemplo, das eleições de 2017, e aplicá-la e adequá-la à legislação no período pós-eleitoral. Estes são os principais desafios ainda o observador é visto como alguém que vem para interferir o processo e não alguém que venha para dar credibilidade e integridade ao processo.
Como é que as alterações à lei eleitoral estão a beneficiar ou não os candidatos? De uma forma sucinta, porque eu sei que é um tema que pode dar panos para mangas e mais de meia hora de conversa, que é aquilo que nós temos. Portanto, como é que as alterações à lei eleitoral beneficiam ou não os candidatos?
Ora, a lei profunda que foi alterada e que afeta o processo eleitoral é a lei orgânica e principalmente na questão que tem a ver com o centro de escrutínio, aquele lugar onde se conta os votos que saem das mesas de votação, são todas concentradas no centro de escrutínio e no centro de escrutínio tem como finalidade converter estes votos em mandatos. Ora, a lei anterior das eleições de 2008, 2012 e 2017 instituía que os centros de escrutínio estavam correspondente aos círculos eleitorais, ali onde há candidatos e há candidatos a declarar, que a nível provincial é um círculo eleitoral para eleger 5 deputados e a nível nacional, de todo o território, para eleger 130 deputados, cujo o primeiro da lista é o eleito o Presidente da República, daqueles que tiver maior assentos no Parlamento. Ou seja, o sistema do Presidente da República é um sistema misto de maioria para aqueles que conseguir mais assentos no Parlamento. Ora, o que dizia a lei anterior? Que cada círculo eleitoral é onde convergia todos os resultados das mesas de votação para declarar o vencedor naquela província e o vencedor a nível nacional. A nova lei alterou, coloca que todos os resultados de mesas vão para um único centro de escrutínio designado nacional. E há uma discussão muito profunda sobre isto. Primeiro, tem a ver como é que estes resultados são transmitidos, são levados ou são carregados, são transportados, seja qual for o meio, de uma mesa, de uma assembleia de mesa, para o Centro de Escrutínio Nacional, entendendo que o Centro de Escrutínio Nacional é em Luanda. Estamos a falar de uma dimensão territorial de mais, em alguns casos, de 1.000 quilómetros. Não é? Ora, e aqui há já uma discussão no Tribunal Constitucional, no Parlamento, no Tribunal Constitucional e na Comissão Nacional Eleitoral. Sabemos que a Comissão Nacional aprovou um regulamento que vai que detalha sobre isto, mas estamos ansiosos em poder perceber como isto vai acontecer. E isto como favorece ou desfavorece a competição do processo eleitoral. Os partidos políticos têm o direito de ter delegados em cada mesa que assinam estas atas que é transmitida a nível nacional. Deste ponto de vista, partido político que tiver em todas as mesas de votação consegue controlar o processo. Mas aqui está a capacidade logística e organizacional de cada partido político. Depois, se há uma reclamação numa mesa, o resultado já se transmitiu a nível nacional, qual é o mecanismo de reclamação contencioso? Ou seja, ela tem que reclamar perante a mesa onde aconteceu o ilícito ou a irregularidade, depois a Comissão Municipal Eleitoral, depois a Comissão Nacional Provincial e depois a Comissão Nacional. Mas o resultado não obedece esse esquema. O resultado sai da mesa diretamente para a nacional. Não é? A reclamação vai chegar sempre muito depois de se ter chegado lá o resultado. Este é o grande desafio que se coloca sobre o contencioso eleitoral nesta altura. E para o eleitor? Ora, é uma questão da verdade eleitoral. Eu votei num distrito, numa localidade, e preciso ter a consciência e verificar que os candidatos que me representam são declarados vencedores na província onde eu estou, no círculo onde eles candidatam-se, mas este facto não vai acontecer. Eu tenho que se aguardar Luanda, declarar os resultados para todos nós sabermos quem ganhou e quais são os lugares. É este ambiente confuso, é este ambiente de incerteza e de pouca clarificação que de facto está a criar um sentimento de incerteza que precisamos discutir sobre a verdade eleitoral.
Doutor Jimbo, e desse processo que explicou, a que parte é que o Observatório Eleitoral Angolano, por exemplo, tem acesso? Tem acesso a todos os momentos da contagem ou só a alguns?
Olha, o Observatório Eleitoral, ou seja, os observadores, primeiro estão limitados pelo novo regulamento da Comissão Nacional Eleitoral. Vamos para as eleições com cerca de 11 mil mesas de assembleias de voto e que só podem ser credenciados 2 mil observadores eleitorais, incluindo os internacionais.
Mas isso a nível 2 mil observadores eleitorais a nível do país inteiro?
Sim, okay. A questão que é um limite grosseiro ao direito de participação, não é? Só para comparar Moçambique, com menos eleitores do que Angola, uma organização congênera como o Observatório credencia no processo não menos de 8 mil observadores eleitorais. Uma organização, no nosso caso, em Angola, uma organização só pode credenciar 3 observadores por província e, se multiplicar isto por 18 províncias, é o número máximo que uma organização pode credenciar. E a nível de todo o processo, a CNE decidiu que só vai credenciar 2.000, mas já anunciou que convidou 1.700. Mesmo nesta circunstância, nem atingiu a quota de 10.000. Comparando com as eleições de 2017, a CNE havia credenciado, declarado, fixado 3.000 observadores, na qual nós tivemos uma cota de 500 observadores. Mas nestas circunstâncias, os observadores têm um limite legal de não poder estarem em todas as mesas. E por isso deixa-se o desafio para os candidatos e os partidos políticos colocarem e acompanhar o processo através dos delegados de listas, que a princípio devem obrigatoriamente estar em todas as mesas.
Dr. Jimbo, a história de pleitos eleitorais em África mostra que, independentemente das denúncias, às vezes até evidências de falta de transparência e clima de pouca liberdade entre eleitores e candidatos, os observadores eleitorais acabam sempre se alinhando com os resultados anunciados pelas autoridades oficiais. Como é que os cidadãos podem, de facto, confiar nos observadores eleitorais?
Ora, esta percepção é verdadeira. Por quê? Porque o trabalho do observador eleitoral, na expectativa do eleitor, quer ouvir do observador se as eleições foram livres e justas. E se esta declaração reflete a sua expectativa, a sua ansiedade e a sua intenção do voto. A sua intenção até não, o seu sentido em que foi dirigido o voto. Só que o sentido e a declaração de justiça para um observador tem vários pressupostos. Um dos pressupostos para esta questão tem sido a lei. Ou seja, se verificarmos que o eleitor votou nos termos da lei, objetivamente está aqui o fundamento de que elas foram justas. Mas o processo eleitoral, a influência, a manipulação e o controlo do processo está por detrás da lei. A questão fundamental não é seguir a lei. A questão fundamental está na forma como é o tratamento na comunicação social muito antes do período e das eleições. É a questão que tem a ver com a dinâmica própria dos cidadãos, dos partidos de determinado país, de determinado território. E estes indicadores não estão no âmbito da observação. O observador tem, por exemplo, da nossa coordenação lei, tem 30 dias para observar e emitir uma declaração. Uhum. É óbvio que esta declaração nunca será profunda para medir todos estes aspectos. E, repito, o trabalho do observador é mais para dar credibilidade e sustentabilidade pós-eleitoral das questões que se vêm a constatar, com recomendações e daquilo que pode ser melhorado. A Comissão Nacional Eleitoral e os legisladores recomenda-se que adotem para melhorar a integridade do processo eleitoral. Mas sim, concordo que a expectativa das declarações dos observadores, da expressão livres e justas, na maioria dos casos, não corresponde à expectativa e à ansiedade dos eleitores.
Doutor, na sua experiência, e o doutor falava antes de termos esta entrevista, o doutor falava que a União Europeia, se não enviar nenhum observador eleitoral para este pleito dia 24 de agosto, será a terceira vez que não se faz presente nas eleições em Angola. Que tipo de mensagem é que a União Europeia está a enviar com essa decisão?
Olha, é preciso anteceder as questões da relação internacional ou diplomática entre Angola e a União Europeia nesta questão específica das eleições. Em 2008, houve uma situação em que, durante o dia da votação, a chefe de missão da União Europeia pronunciou-se sobre o processo e as autoridades angolanas reagiram como inamistosamente. Desde então, em 2012, a União Europeia não chegou a ter uma missão de observação eleitoral em Angola, nem em 2017. Tem trabalhado através de técnicos especializados, contratados, para fazerem um relatório que não passam de 5 pessoas, não é uma missão de observação. Ora, isto, se acontecer em 2022 o mesmo cenário, há uma mensagem de que o incidente de 2008, inamistoso na relação entre Angola e União Europeia, ainda continua um assunto para ser resolvido.
Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi muito bom este momento de elucidação em relação ao processo eleitoral. Esperamos voltar a falar consigo no futuro. Numa próxima oportunidade, esperamos que esteja aqui outra vez na Voz da América. Nós falamos com o Dr. Luís Jimbo, ele que é coordenador do Observatório Eleitoral Angolano. Ele é também diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IAZED.
Vamos agora deixar-vos com o João Santa Rita, que nos traz o resumo das notícias nesta quarta-feira.
No meio de crescentes tensões entre a China e os Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse hoje que a visita da sua delegação a Taiwan se destina a tornar inequivocamente claro que os Estados Unidos não vão abandonar Taiwan. Pelosi disse que a China não pode proibir dirigentes de outros países de visitarem aquele território. O governo chinês convocou, entretanto, o embaixador americano para protestar contra a visita e anunciou exercícios de fogo real perto de Taiwan, incluindo mísseis, isto no estreito que separa a China de Taiwan. Taiwan disse que os planeados exercícios militares da China vão ter lugar dentro da zona de 12 milhas de território naval e aéreo do território, o que o governo de Taipei disse ser na prática um bloqueio aéreo e marítimo. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 apelaram, entretanto, à China para resolver as tensões no estreito de Taiwan por meios pacíficos e avisaram que as ações chinesas ameaçam destabilizar a região. Jatos da Força Aérea deste território levantaram hoje voo depois de 27 aviões chineses terem entrado na sua zona de defesa aérea. Taiwan disse ter também colocado mísseis para monitorizar as atividades chinesas na sua chamada área de identificação. O primeiro navio de carga com cereais a deixar a Ucrânia desde que a Rússia invadiu há mais de 5 meses atravessou em segurança o Mar Negro e ancorou nos arredores de Istambul, na Turquia, a caminho do Líbano. O navio foi inspecionado por representantes da Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU, como previsto pelo acordo para permitir que os navios deixem a Ucrânia. O navio foi autorizado a fazer a viagem ao abrigo do acordo negociado entre a ONU, Moscou e Kiev, assinado mês passado, para desbloquear as exportações agrícolas da Ucrânia e atenuar uma crise alimentar global. Espera-se que mais navios da Ucrânia viajem nos próximos dias. A Ucrânia diz que há 17 outros navios à espera de autorização para viajarem. As autoridades ucranianas disseram, entretanto, hoje que a Rússia tem estado a bombardear a zona em redor da cidade de Kharkiv, a segunda maior do país. A Rússia disse, por seu turno, ter levado a cabo ataques com mísseis contra depósitos de armas fornecidos pela Polónia na cidade de Lviv, na parte ocidental da Ucrânia. O principal negociador nuclear iraniano, Ali Bagheri Khani, partiu hoje para Viena para conversações sobre o reatamento do acordo nuclear de 2015, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. O porta-voz disse que em Viena serão realizadas negociações em coordenação com a União Europeia e também com a Rússia, que tem estado a mediar. O mês passado, o comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia Josep Borrell disse ter apresentado um novo projeto para se reativar o acordo, ao abrigo do qual o Irão iria reduzir o seu programa nuclear em troca do alívio de sanções. O presidente Donald Trump abandonou o acordo em 2018 e desde então o Irão tem violado os termos do mesmo. Negociações entre o Irão e a administração Biden têm estado num impasse devido à insistência de que os Estados Unidos devem retirar a chamada Guarda Revolucionária do Irão da lista de organizações terroristas internacionais. O enviado especial americano para o Irão, Rob Malley, disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a fazer uma tentativa de boa-fé para se alcançar um acordo, afirmando que em breve será claro se o Irão está disposto a fazer o mesmo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, apelou hoje ao povo do Quênia a apoiarem e a levarem a cabo eleições pacíficas no próximo dia 9. Numa declaração, Blinken disse que um processo pacífico e transparente, refletindo a vontade do povo queniano, irá fortalecer o papel do Quênia como líder regional e global e ajudar a garantir um futuro mais próspero e seguro para todos.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim, amigos, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português nesta quarta-feira, 3 de agosto de 2022. De todos se despede com um abraço, Liu Sair, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Contamos com a vossa companhia amanhã de novo para mais uma emissão vespertina em português. E não esqueça, mais antes, umas horas antes, temos o Washington Fora de Horas, 30 minutos de notícias e informação através do Facebook.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão empenhados em gerir responsavelmente a sua relação com a República Popular da China, liderando com diplomacia e mantendo canais de comunicação abertos. Para promover este objetivo, o secretário de Estado Antony Blinken reuniu-se com o seu homólogo, o conselheiro de Estado da República Popular da China, Wang Yi, durante 5 horas à margem da recente conferência do G20 em Bali. Após a reunião, o secretário Blinken disse aos repórteres que os dois falaram de questões regionais e globais em que ambos os países tinham interesses, incluindo a guerra não provocada do Kremlin contra a Ucrânia e o programa nuclear da Coreia do Norte. Discutiram também áreas em que deveria ser possível uma maior cooperação entre a República Popular da China e os Estados Unidos, a crise climática, a segurança alimentar, a saúde global e a luta contra estupefacientes. Os dois líderes discutiram também áreas de desacordo, disse o secretário Blinken, incluindo a retórica e atividade cada vez mais provocadora de Pequim em relação a Taiwan, a repressão da liberdade em Hong Kong, o trabalho forçado, o tratamento das minorias étnicas e religiosas no Tibete e o genocídio em Xinjiang. O secretário Blinken disse também que partilhava com o conselheiro de Estado Wang a preocupação dos Estados Unidos sobre o alinhamento da República Popular da China com a Rússia, apesar da brutal guerra de escolha do Kremlin contra a Ucrânia. O que se ouve de Pequim é que se afirma ser neutro, declarou ele. É bastante difícil ser neutro no que toca a esta agressão. Há um agressor claro, há uma vítima clara, há um desafio claro não só para as vidas e meios de subsistência das pessoas na Ucrânia, mas há um desafio para a ordem internacional que a China e os Estados Unidos, como membros permanentes do Conselho de Segurança, supostamente devem manter, disse Blinken. O secretário Blinken observou que, em qualquer caso, as ações da República Popular da China desmentiram a sua pretensão de neutralidade. Pequim e Moscou anunciaram a sua parceria sem limites, uma vez que a Rússia estava a acumular tropas na fronteira da Ucrânia. Em junho, o presidente Xi reafirmou que mantém essa decisão. Além disso, Pequim continua a apoiar a Rússia nas Nações Unidas e noutras organizações internacionais. Em junho, o presidente Xi reafirmou que mantém essa decisão. Além disso, Pequim continua a apoiar a Rússia nas Nações Unidas e outras organizações internacionais. E Pequim faz eco e amplia a propaganda russa em todo o mundo.
O secretário Blinken classificou a reunião com o conselheiro de Estado Wang como útil e construtiva. Ele advertiu, contudo, este é realmente o momento em que todos têm de se levantar, como ouvimos país após país no G20, para condenar a agressão russa. Foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. This program.